No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou o Vinícius Luiz e é hora de conferir o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Você tem ideia de como é o trabalho de recuperação de um presépio? Tem curiosidade pelo tema? A exposição Processos e Técnicas de Conservação e Restauração de Presépios, a Experiência do Pipiripau, pode ser visitada até a próxima semana na Escola de Belas Artes da UFMG, no Campus Pampulha. As informações com Natália Andrade.
Eu com aquela vontade de fazer presépios em casa, passava na rua Espírito Santo, eu vi o menino Jesus Piquitinho lá na vitrine, R$400, estava lá no preço. Aí eu fui e juntei o sangue da garrafinha de óleo de riz e vendi na farmácia Neves e vim com os R$400 lá na rua Espírito Santo e peguei o menino Jesus Piquitinho, trouxe para casa. Fui lá fora, apanhei uns cabelos de milho, apanhei a argila também lá no brejo. Esse aí foi o início, foi o nascimento do presépio.
O trecho que você acabou de ouvir foi retirado do documentário Piripipau, o Mundo de Raimundo, que conta a história do presépio do Piripipau, localizado no Museu de História Natural da UFMG. A obra, que é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional desde 1984, está passando por reforma desde abril de 2014. De autoria do artesão Raimundo Machado, o presépio começou a ser feito em 1906, quando ele comprou a primeira peça, e foi concluído em 1988, quando o artista morreu. Ao todo, a obra conta com 45 cenas e 580 peças móveis, contando a história de Jesus Cristo, do nascimento até a ressurreição, de acordo com o texto bíblico e aliando isso à história de Minas Gerais no século XX. Devido à ação do tempo, o presépio foi se deteriorando, com a presença de cupins em sua estrutura de madeira e ferrugem no sistema hidráulico. E a restauração tem por objetivo manter viva a obra, que faz parte das memórias do Estado. A coordenadora técnica da restauração, Thaís Carvalho, destaca as principais reformas que estão sendo feitas no presépio.
Tratamento também da camada pictórica, que é a camada de cor. Recebe também um tratamento de camada de proteção final. Logo em seguida, toda a estrutura em madeira do presépio que se encontra localizado no Museu de História Natural também está recebendo tratamento, né? São as madeiras com a imunização contra cupins, contra umidade, contra calor. Há também um tratamento que já está ocorrendo no sistema elétrico, tendo em vista que o autor, Sr. Raimundo, ele faz diversas conexões que atualmente não são interessantes porque tem muitas emendas.
O trabalho de restauração precisa ser minucioso. São 11 etapas, já que cada uma das mais de 500 peças está sendo restaurada individualmente, assim como os sistemas elétrico, hidráulico e as madeiras que sustentam a estrutura. Por isso, desde o ano passado, o presépio está fechado. Agora, o principal desafio da equipe de restauração é o tratamento das peças de plástico, conforme explica Thaís Carvalho.
A gente ainda tem várias etapas ainda a serem concluídas. Dentre algumas dessas, ainda existe uma pesquisa sobre os tratamentos mais adequados para os plásticos e para os tecidos, que a gente ainda está em fase de pesquisa. A gente tem uma estimativa que essa obra seja concluída ano que vem. Tudo acontecendo de acordo, né, com esses prazos de pesquisa, de realocação das peças, de todo esse tratamento da rede elétrica e hidráulica, né, porque as coisas acontecem simultâneo e cada etapa depende uma da outra. Então a gente tem a previsão dele ficar pronto ano que vem, mas tudo dependendo dessas etapas que acontecem paralelas.
A reforma do Piripipau está prevista para terminar em 2016. Para quem quiser fazer uma visita guiada ao Laboratório de Conservação e Restauração de Peças do Presépio do Piripipau, a exposição Processos e Técnicas de Conservação e Restauração de Presépios, a Experiência do Piripipau, está na Escola de Belas Artes da UFMG, no Campus Pampulha, e fica aberta até o dia 17. O horário de visitação é de 9 da manhã às 4 da tarde. Repórter Natália Andrade.
estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório gratuito para o Enem oferecido pela UFMG. É o processo seletivo de alunos do pré-ENEM 2016 Equalizar, um projeto de extensão formado por alunos da UFMG. São 90 vagas. Podem participar estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas ou que já concluíram essa etapa de ensino também em escolas públicas. A prova do processo seletivo vai ser realizada no dia 10 de janeiro na Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 10. As inscrições para o processo seletivo do cursinho podem ser feitas até o dia 6 de janeiro no site www.fco.eng.fmg.br. É fco.eng.fmg.br. E agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Veneno de sapos encontrados no bioma amazônico contém substância que pode ser usada para combater células cancerígenas, aponta estudo da Federal do Piauí. Foram obtidos bons resultados em testes relacionados ao glioblastoma, tipo de tumor que ataca o sistema nervoso central, câncer do colo de útero, ovário e leucemia. Ebrapa Instrumentação de São Carlos desenvolve plástico biodegradável que pode ser produzido em escala e em poucos minutos. Ele é feito de açúcares e sem aditivos químicos e demora apenas um mês para se decomposto, enquanto plásticos tradicionais demoram mais de 100 anos. Pesquisa da Federal de Goiás usa bactérias para tratar rejeitos industriais. Esses organismos são capazes de decompor a gordura, evitando que esse material chegue à água. Uma tecnologia que reduz o custo do tratamento desse tipo de efluente em relação aos processos mais usados atualmente. Mais da metade de todas as espécies arbóreas da Amazônia pode estar ameaçada, aponta estudo com a colaboração do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Desmatamento e empreendimentos como mineração são algumas das razões que podem levar à extinção. O trabalho é liderado pelo Museu Field dos Estados Unidos e Naturalis Biodiversity Center da Holanda.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição desta semana.
Edição 1923 do Boletim UFMG destaca um soro que está sendo desenvolvido na universidade para combater o veneno de escorpião. Flávio, bom dia. Como essa pesquisa está sendo feita?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. Esse é um soro, digamos assim, latino-americano, né? Foi até o título da matéria de capa dessa edição do Boletim. Porque o que ocorre é que existem muitas espécies de escorpião. E os poucos soros capazes de combater os efeitos das suas toxinas. Nós temos três só na América Latina, um deles no Brasil, que é usado para combater a toxina do escorpião amarelo. E a ideia é reunir esforços, né, para criar, desenvolver um soro internacional, digamos assim, para usar uma expressão mais fácil, talvez, de entender, seja capaz de tratar venenos de escorpiões de espécies diferentes. Isso através de trabalhos de biologia molecular, né, para investigar quais toxinas são compartilhadas entre as espécies, quais são exclusivas de algumas espécies, né. Enfim, então, para você ter uma ideia, é um trabalho já de 12 anos, coordenado aqui no Instituto de Ciências Biológicas, e envolve, por exemplo, pesquisadores da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Equador, Panamá, Costa Rica e México, além do Brasil, né? É uma pesquisa, a nosso ver, de grande relevância, né? Considerando que o escorpionismo é, de fato, um problema de saúde pública continental, que envolve todo o continente. Só para se ter uma ideia, nós temos por ano, no México, 230 casos por 100 mil habitantes. Na Argentina são 23, na Colômbia são 6, no Brasil são 20, na Venezuela são 29, só para citar alguns exemplos. Nós estamos falando de casos em relação a uma população de 100 mil habitantes. No Brasil, acontecem, né, aí nós estamos falando, vou falar agora de casos absolutos, são 160 mil acidentes com animais peçonhentos todos os anos, sendo metade deles, ou seja, 80 mil acidentes por conta de veneno, né, de picada de escorpião.
Flávio, agora uma outra reportagem desta edição é sobre um estudo que mapeia o percurso de formação de pesquisadores brasileiros. O que que esse trabalho mostra? O que que ele conclui?
Olha, esse trabalho desenvolvido no Departamento de Ciência da Computação gerou um artigo na revista PLOS ONE e ele basicamente ele traça uma rota, digamos assim, um fluxo, né, do percurso de formação de pesquisadores brasileiros vinculados aos INCTs. São cerca de 6 mil pesquisadores brasileiros vinculados a 100, perdão, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do país, ou seja, são institutos que de ponta. E é interessante que há uma diferença fundamental em relação ao fluxo do pesquisador americano, pesquisador europeu, que tem... que é, digamos assim, mais cosmopolita, entre aspas, né? Ele faz a sua formação fora de sua instituição de origem, né? Ou seja, de onde ele se graduou, e normalmente também da sua casa, da sua residência, e permanece nos lugares. Então, o europeu sai para os Estados Unidos e ele tende a ficar nos Estados Unidos. Já o brasileiro tende a voltar para o Brasil e acaba conseguindo emprego na instituição, próximo à instituição onde ele se formou, onde ele se graduou. Então essa, por exemplo, é uma diferença, é um padrão bem interessante, digamos assim, que caracteriza, né, esse percurso, essa trajetória do pesquisador brasileiro.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima, Paulo. Mais uma vez foi um prazer falar com você e seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online em www.ufmg.br/boletim. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
De hoje até quarta-feira tem o primeiro encontro da Rede de Laboratórios Associados Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estudo e Preservação de Bens Culturais. Atividades vão ocorrer no auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas 1 e no auditório da Escola de Belas Artes, ambos no Campus Pampulha. A abertura daqui a pouco, às 9 da manhã, no CAD 1. Na quarta tem Feira de Tecnologia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Vão ser apresentados 33 trabalhos de alunos de ensino superior e técnico. A mostra ocorre na sede do CREA de 8 da manhã às 6 da noite. Avenida Álvares Cabral, 1600, no Santo Agostinho. Primeiro Seminário Internacional Prática em Saúde baseada em evidências, colaboração para integrar ensino e cuidado começa na quarta e vai até o sábado. O evento vai ocorrer no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campo Saúde e no Teatro Oromar Moreira, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais, região central de BH. Abertura na quarta, às 6 da noite. Quinta e sexta ocorre o primeiro workshop de nanobiotecnologia. O tema é biofuncionalização de nanomateriais. O evento vai ocorrer no Auditório 3 do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, no Campus Pampulha. Abertura na quinta, 9:30 da manhã. Palestra, o papel da ciência e da computação na transição para a economia digital no Brasil. É na sexta, com o professor Virgílio Almeida, que é coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Às 10:30 da manhã, no Auditório 3 do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, no Campus Pampulha.
Eventos da semana.
O UFMG Notícias de hoje fica por aqui. Essa edição teve a apresentação de Vinícius Luiz, produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou no www.fmg.br/rádio, nas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Tenha um bom dia e fique agora com Saúde e Consciência.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.